num exercício que enquadra o orçamento numa política mais geral de planeamento económico, o que corresponde a uma perspectiva contrária aos dogmas neoliberais impostos pela União Europeia e pelo Euro, através de mecanismos que visam condicionar as opções de política económica, orçamental e financeira do país. A par desses mecanismos, a alteração à lei de enquadramento orçamental que levou a este desfasamento entre as discussões das grandes opções do plano e a discussão do orçamento, visou mais uma vez reforçar os constrangimentos ao processo orçamental, à sua discussão democrática e ampla pelo Parlamento. Mas a desvalorização política da discussão orçamental é também consequência da prática orçamental de sucessivos governos, e este em particular, que deixam por executar medidas e verbas discutidas e aprovadas. Veja-se o caso do investimento público. Mesmo em 2022, quando o orçamento foi aprovado já a meio do ano, o Governo deixou 1.400 milhões de euros de investimento público por executar, face ao que estava orçamentado pelo próprio Governo. E pergunta-se, afinal, porquê é que ficou esse investimento público por executar? É porque não existem necessidades nas escolas, no Serviço Nacional de Saúde, na habitação ou nos transportes? É porque os serviços públicos estão a funcionar tão bem que dispensam esse investimento? É porque o Governo ignora a importância do investimento público para impulsionar o investimento privado e o aumento da produção nacional? Não. O investimento ficou por executar, não porque não haja necessidade das populações, dos serviços, do país, não porque não haja meios para o executar, mas porque, no final de contas, o que interessou ao Governo foi canalizar toda a margem resultante do aumento das receitas fiscais para a redução acelerada do déficit e da dívida pública. Esta é uma opção que o Governo quer fazer parecer responsável perante o futuro do país, mas é exatamente ao contrário. Não investir nos serviços públicos agora significa deixar para o futuro as necessidades ainda maiores de investimento. Não investir no tecido produtivo agora significa continuarmos a ter um país mais dependente, mais vulnerável, em vez de um país que aposta em produzir mais para dever menos. E é inaceitável que o Governo se conforme a crescimentos anémicos de 2%, ou que ainda agora estejamos aqui a ouvir a Sra. Ministra e deputados do Partido Socialista a falar das exportações como se fosse a resolução para todos os problemas da economia nacional. Até parece que estamos a ouvir o Sr. Ministro Álvaro Santos Pereira. Não parece um governo que tenha uma política alternativa àquela que é a política da direita, que sempre colocou as exportações como única solução para os problemas do país. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o país precisa de outras opções para uma política de desenvolvimento económico e social. Precisa de elevação das condições de vida dos trabalhadores e dos pensionistas, com um aumento geral dos salários e das pensões. Precisa de apostar nas funções sociais do Estado, nomeadamente na escola pública, no Serviço Nacional de Saúde. Precisa de dinamizar o aparelho produtivo para que possamos então produzir mais e dever menos, com o controle público sobre setores estratégicos e o apoio às micro, pequenas e médias empresas. Precisa de uma política fiscal mais justa, que alivie os impostos sobre os trabalhadores e que ponha os grupos económicos a pagar os impostos devidos, em vez de ter um conjunto de benefícios fiscais e de alçapões para não pagar impostos. Precisa da habitação pública como prioridade e, para tudo isso, precisa de se libertar dos constrangimentos da União Europeia e do Euro, precisa de romper com a política de direita, precisa de uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Presidente, senhoras membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei das grandes opções 2023-2026 poderia muito bem passar por um programa eleitoral de qualquer partido político. Um mero manual de boas práticas governativas que nos diz muito pouco sobre os objetivos primários a traçar até 2026, porque aborda praticamente todas as áreas setoriais de igual forma como se as mesmas contribuíssem para o desenvolvimento do país. Um documento que assenta o financiamento de todas as medidas nas dotações comunitárias, num pressuposto claro que o crescimento económico do país só pode ocorrer à custa dos fundos europeus, cuja aplicação continua fortemente dependente do investimento público. E daqui podemos tirar duas ilações. Portugal continuará a ser um país subsídio-dependente de Bruxelas e este Governo continuará a lutar para menorizar o investimento privado. Entendemos a preocupação com as megas tendências do futuro, como as alterações climáticas e outros desafios ambientais, a hiperconectividade digital e as transformações tecnológicas, a pressão sobre os modelos de governação e os valores democráticos, ou até as mudanças na ordem mundial e na democracia. Mas nada disto faz sentido se não resolvermos primeiro a crise da habitação, a crise na educação, a crise no Serviço Nacional de Saúde, a crise na justiça e na generalidade dos serviços públicos. Nada disto faz sentido se não criarmos respostas efetivas e permanentes ao exponencial aumento de preços e à crise de rendimentos que tem assolado o nosso país, seja através da redução da carga fiscal, seja através da promoção de medidas que visem ao aumento da competitividade e da produtividade das nossas empresas. Nada disto faz sentido se não priorizarmos a adoção de boas práticas governativas que visem, sobretudo, o combate à corrupção e ao tráfico de influências, assim como a adoção de mecanismos de maior transparência na gestão pública, para acabar de vez com os sucessivos escândalos governativos que tanto têm envergonhado o nosso país. Em suma, deveriam ser estas as grandes opções para o país que o Governo deveria assumir até 2026, pondo em primeiro lugar as famílias e as empresas portuguesas, e não apostar num conjunto de medidas abstratas e pouco consonantes com a realidade do nosso país, baseadas na Agenda 2030 da ONU e no relatório da perspectiva estratégica da Comissão Europeia. Não vale a pena sonharmos com cenários idílicos quando não conseguimos governar com os pés bem assentes na terra. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Ministras, Sras. E Srs. Deputados. As migrações constituem um dos instrumentos de planeamento estratégico para o desafio demográfico. Os dados são claros, os números de entrada de imigrantes em Portugal diminuem em período de crise económica e aumenta quando o desemprego é baixo. Portugal é hoje um país atrativo para as migrações. Em finais de 2021, verificou-se, pelo sexto ano consecutivo, um aumento da população estrangeira residente em Portugal, totalizando 698.914 estrangeiros. E, igualmente, em 2015, o peso dos trabalhadores estrangeiros registados na Segurança Social aumentou de 3% para 13%. Em 2022, a contribuição dos imigrantes para a Segurança Social atinge os 1.500 milhões de euros, um aumento de 19% face ao 21%. Tudo isso se deve à adoção de uma política consistente e eficaz do Governo para acompanhar o dinamismo económico que vivemos no país. Sublinho os desenvolvimentos ocorridos com a alteração do novo regime jurídico de imigrantes, a criação do título temporário de curta duração para a procura de emprego, bem como a atribuição da autorização de residências de forma automática para imigrantes da Cplp. Senhora Ministra, eu pergunto-lhe, pretende o Governo do Partido Socialista manter o seu forte empenho na atratividade do país, seja para novos imigrantes, seja para o regresso daqueles imigrantes que foram convidados a abandonar o país no tempo da austeridade?
Muito obrigado. Para encerrar este debate, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este debate mostrou que nem quanto aos factos mais elementares é possível um entendimento nesta Assembleia. Entre os senhores deputados que dizem que o peso dos salários no PIB nunca foi tão baixo, quando na verdade já foi 43,5% do PIB e é hoje de 47,2% e está em convergência com a União Europeia, entre aqueles que dizem que não há um caminho de redução da pobreza quando há hoje menos 700 mil pessoas em risco de pobreza do que em 2015, Ou os que dizem que os salários estão estagnados, quando ainda hoje a OCDE disse que Portugal foi o segundo país em que o rendimento disponível mais cresceu, quando o vencimento médio mensal cresceu 25% desde 2015 e o salário mínimo nacional 50% desde 2015, ou até os que dizem que o investimento público é totalmente baseado em fundos europeus, quando em 2022 esse número foi de 32%. Senhoras e senhores deputados, pede-nos o PSD um salto. Ora, todos nos lembramos dos saltos que o PSD nos garantiu. O salto profundo nos salários e nos direitos laborais. O salto no escuro, no experimentalismo das respostas económicas e sociais. E aquilo que nós temos estado a conseguir é um crescimento sustentável, com 7 em 8 anos de governação, com convergência com a União Europeia, com redução da pobreza, com crescimento dos salários. Senhores deputados, aquilo que a economia portuguesa precisa é de um investimento naqueles que são os fatores estruturantes para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Que exemplos melhores do que um aumento nas qualificações, uma redução do abandono escolar para menos de 6%, um aumento de alunos no ensino superior que é hoje superior à média europeia, onde estávamos em 2015, sempre com o número de alunos do ensino superior a descer. Onde o que é mais estruturante para a nossa economia e para o crescimento futuro do que as exportações de alta e média tecnologia representarem hoje 38% do total de exportações de bens, um valor que cresceu 70% desde 2015. Em todos aqueles que são os elementos estruturantes de um crescimento mais sustentável, que garanta mais e melhor emprego, que garanta melhores salários e que garanta que Portugal está preparado para o futuro, todos esses desafios têm tido resposta, têm resposta nestas grandes opções e é esse o caminho que aqui estamos para continuar. O caminho que faz com que boas políticas se traduzam em bons resultados. Muito obrigada.
Muito obrigado. Assim terminamos o ponto 2 da nossa ordem do dia e despedimos-nos do Governo por esta tarde e dedicamos-nos à apreciação do projeto de lei número 684 do PCP, que regula sobre a devolução de verbas do Fundo de Garantia Automóvel a fim de reduzir o preço dos prémios de seguro automóvel. Para apresentar o projeto do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, que pode vir devagarinho para dar tempo às bancadas se reorganizarem. Não sei se é pedir o impossível. Faz favor. Obrigado. Muito. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O que é o Fundo de Garantia Automóvel e o que motiva esta iniciativa do PCP? O Fundo de Garantia Automóvel é um fundo administrado pela Autoridade Supervisora dos Seguros que tem como missão assegurar as indemnizações para as vítimas de acidentes automóveis quando o responsável pelo acidente não tem seguro válido. É, portanto, um fundo com grande importância, porque nenhuma vítima pode ser prejudicada pelo facto de que o carro que a atropelou não tenha seguro válido ou porque a seguradora tenha falido. E, portanto, nós não retiramos nenhuma importância à existência e à sustentabilidade deste fundo. O Fundo de Garantia Automóvel é alimentado por uma taxa cobrada a todos os tomadores de seguro automóvel, portanto, a todos os portugueses que têm um veículo automóvel, e que é de 2,5% sobre o seguro obrigatório, mais 0,25% sobre os restantes seguros automóveis não obrigatórios. O que aconteceu ao longo de décadas de existência deste fundo é que as receitas, ou seja, aquilo que é pago pelos consumidores, foram sempre bastante superiores às despesas, ou seja, às indemnizações pagas pelo fundo. Com estes sucessivos superávites, o Fundo de Garantia Automóvel acumulou mais de 600 milhões de euros. Repito, são mais de 600 milhões de euros, é um valor muito significativo que foi acumulado pelas contribuições dos consumidores. Ora, aquilo que o PCP pretende é encontrar uma forma de devolver aos consumidores, portanto aos tomadores de seguro automóvel, que para ele contribuíram, parte do que foi acumulado ao longo de todos estes anos no FGA. A forma que escolhemos e que colocamos à consideração da Assembleia da República é a redução para metade da taxa que alimenta o fundo. Assim, poderá haver uma devolução faseada deste valor, sem pôr em causa a sustentabilidade financeira do fundo, quer para as suas despesas correntes, quer para as necessárias reservas que um fundo com estas características precisa. Chamava a atenção para as palavras da doutora Margarida Correia de Aguiar, presidente da ASF,